Finalmente saiu o Dotcast, o podcast do NBA.br. Esse primeiro episódio vai funcionar como um piloto e, dependendo do retorno e do feedback que a gente receber, nós vamos tentar fazer programas com uma certa frequência. Sejam bem-vindos e eu espero que vocês gostem. Salve, galera do NBA.br, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, que a gente apelidou carinhosamente de Dotcast. Na falta de opção vai ser esse nome mesmo. E esse foi o formato que a gente achou de trazer mais uma novidade para vocês. Eu sou o Caio, sou torcedor do Los Angeles Lakers, tenho 20 anos, acompanho a NBA desde 2008. E agora vou deixar esse rapaz aí se apresentar, que a gente criou o perfil também, acabou tomando proporções meio fora do normal, mas é isso aí.
E aí, rapaziada? Alguns conhecem a gente já, que acompanhou nossas outras lives. Eu sou o Renato, torço para o Dallas Mavericks, e esse podcast tem esse formato mais diferente, porque como vocês estão sempre acompanhando com a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, vocês não têm muita familiaridade com a nossa cara, né? Então, a gente podia simplesmente fazer um podcast só com voz, mas acho legal também vocês estarem sempre olhando para a gente, saber quem é que está atrás das redes sociais todos os dias.
Que na verdade um podcast literalmente não é, né? Porque podcast seria só o áudio e tal. Mas a gente arranjou esse jeito aí de mostrar a nossa cara também. E pra vocês terem um contato direto com a gente, pra não ficar só atrás do perfil e tal, a gente possa dar a nossa cara também e dar nossas opiniões.
A gente achou que ia ficar bacana e vamos lá, né? Vamos ver o que sai disso aí.
Vambora. Pro primeiro podcast, a gente separou alguns temas recentes, né, da trade deadline e as trocas que aconteceram e tal. E a lesão do Kevin Durant é o que a gente vai tentar dar o foco. O que isso pode mudar daqui pra frente nos playoffs, como é que ele vai voltar, se ele vai voltar bem e tal. E eu queria que você começasse falando os times que se deram melhor nessa deadline aí, quem fez as melhores trocas.
É importante falar, para se alguém tiver perdido também, que a partir de agora na NBA você não pode mais fazer troca entre os times. A trade deadline é o período que a NBA dá para você conseguir fazer troca entre os times. Nesse momento os times conseguem assinar com jogadores que são agente livre. Então a única forma de um jogador sair de um time para o outro é se ele for dispensado e outro time pega ele. Tá acontecendo bastante.
Tá acontecendo bastante.
Essa semana com Bogut, a gente vai falar sobre isso. Eu acho que dois times que ganharam bastante na trade deadline foi o Toronto Raptors, que trouxe as peças importantes que eles mais queriam.
Exatamente o que eles precisavam.
Trouxe o Ibaka, que era o jogador de garrafão que eles queriam para defender aquele garrafão, e o PJ Tucker, que é um ótimo defensor, que eles querem para exatamente contra o Cavs, que é o cara que eles querem para segurar o LeBron.
E foram duas trocas bem, bem simples, né, para Toronto, porque eles deram o Terrence Ross na troca do Ibaka, e na do PJ Tucker eles deram o Sullinger e duas escolhas do segundo round, então o preço foi barato. E eles ativaram o modo de ganhar agora, né, os playoffs estão aí daqui um mês mais ou menos, e eles querem ganhar agora, querem tentar chegar na final do Leste de novo, né, que nem no passado já chegaram, e agora... Na verdade, a troca do Ibaka e do PJ Tucker foi com o LeBron na cabeça, né? Porque eles precisam passar do LeBron.
É o problema do Raptors, né? O Raptors tem esse problema de... Eles ganham de um monte de time, mas chega na hora decisiva, a hora que tem que ganhar dos melhores.
Na verdade, não é nem só do Toronto, né? Os times do Leste aí, que ultimamente Atlanta, por exemplo, Indiana, que formaram vários times legais aí. E o Atlanta teve um ano que ganhou 50, 60 jogos na temporada regular e parou no LeBron. Então, o objetivo LeBron realmente... O objetivo é ganhar do LeBron. Outro time que se destacou na deadline também foi o Pelicans, né? Não tem como a gente não mencionar. Eles pegaram o Cousins por um preço bem baixo também. Deram o Buddy Hield, Tyreek Evans e duas escolhas aí, uma de primeiro e uma de segundo. Pra pegar, na minha opinião, o melhor pivô da liga.
O único problema dessa troca é que eles ficaram literalmente agora só com o garrafão. Porque saiu o Tyreek Evans. Então, o Drew Holiday tá sozinho ali. Nos três primeiros jogos ficou muito nítido isso. Eles não têm time pra fora, pra jogar no perímetro. Ou você joga lá dentro ou você não joga. Porque você deu o seu arremessador, que era o Buddy Hield, que é o cara que metia a bola naquele time, e o Tarik Evans, que ajudava o Jrue Holiday a levar a bola para ataque. Foi muito boa, né? Pegar o Cousins não tem como, ser um erro. Você pega o melhor pivô da liga.
Mas... Não, eles estão com o melhor garrafão, né? Eles estão com o melhor garrafão da NBA. O problema é que o apoio ali é praticamente zero, né? Tanto que nos primeiros jogos aí, eles perderam os três primeiros jogos. Ganharam agora o último jogo, que eu não lembro contra quem foi, mas eles ganharam.
E o Cousins não jogou ainda, né?
É, porque ele tava suspenso, né? Então, tem que dar um tempo aí pra encaixar, buscar alguém aí na próxima pós-temporada pra reforçar aos poucos. Eu acho que playoff nessa temporada ainda é muito cedo, né? Muita gente falou que eles brigariam ali pela oitava colocação, mas eu acho que não chega, não.
É, por esse comecinho aí, primeiros jogos de Cousins e Anthony Davis, parece que não, eu acho que não. Eu acho que o foco deles mesmo é pegar esse garrafão e próxima free agency construir, ali...
Construir ao redor deles, né?
É, porque o armador é bom, o armador pra mim não tem que trocar. E a dupla de garrafão também. Então você tem que pegar um chutador ali e banco. É isso,
não, o principal é o banco, na verdade, porque o quinteto titular ali, se você focar em Jrue Holiday, que ele precisa renovar, né, porque ele é free agent nessa temporada, no final. Sim. Se ele renovar, ficar o Anthony Davis e o Cousins, já é um baita quinteto, não importando as outras duas peças ali, que sejam medianas. O importante mesmo eu acho que o banco, porque não pode ter aquela discrepância, né, sair o quinteto titular, entra o reserva, ninguém faz mais nada, tem que ter um equilíbrio ali.
Sim, até o garrafão banco, né? Você não pode depender só do garrafão titular, que na hora que vai entrar o banco toma 30 pontos de diferença e ninguém busca essa diferença. Então, o importante pra eles é buscar o banco inteiro.
Com certeza.
Time também que se deu muito bem no finalzinho, que fez uma troca, foi o Rockets, mano. O Rockets mandou o Lou Williams ali, os caras conseguiram outro puta banco. Os caras já tinham... favorito a sexto homem do ano.
O
Eric Gordon. E aí pegaram outro cara que pontua pra caramba, que é o estilo de jogo perfeito do Rockets, que é aquela transição rápida, chute de três, é.
Não, é uma máquina, viu? Ofensivamente o time é uma máquina. E a troca do Williams também foi boa, foi barata pra eles. Corey Brewer e uma escolha de finalzinho de primeiro round ali. E pro Lakers também eu acho que foi ok, porque a torcida já esperava que o Williams ia ser trocado. E o retorno foi legal, assim, uma escolha de finalzinho de primeiro round, dá pra... O Lakers draftou bem nessas picks altas aí, com o Jordan Clarkson, o Zubat, o Larry Nance. Então eu acho que a troca foi boa pros dois times. E o legal é que o Magic Johnson assumiu logo de cara, e ele já disparou o gatilho ali em duas trocas com o Rockets, né? Ele pegou o Tyler Ennis pelo Wettus, que depois acabou dispensado, e já trocou o Williams também, então eu gostei das trocas. Falando como torcedor, assim, eu gostei do que o Magic fez.
É, e o Williams não era necessário nesse time do Lakers, que tá numa reconstrução. Ele não, é um cara que podia sair por uma escolha de primeiro round ainda, tá ótimo.
Sim, era um cara que tava fazendo uma temporada boa, lidera, né, NBA em pontos dentro do banco. Mas não é um cara assim indispensável, principalmente porque o time não vai chegar longe nos próximos anos e tal. Então, eu teria trocado também.
Não precisa dele agora. E uma coisa que a gente tava conversando no Twitter outro dia até, foi a quantidade de ponto que o Rockets tem do banco agora com o Eric Gordon e o Williams. Eles têm, somando, acho que eles têm 36 pontos por jogo.
Sim,
19 do Lou Williams e 17 do Eric Gordon. Tipo, o Cavs inteiro tem 30 pontos do banco inteiro, o banco inteiro. O Warriors tem 30
também. Eu acho o banco do Rockets o melhor da liga hoje em dia. Sinceramente, as peças ali encaixaram direitinho e o sistema tá funcionando.
Funcionando, tipo, deveras assim, é o Rockets. Porque agora que o Cavs assinou com dois caras muito bons, vem com um banco fortíssimo também, né? Darren Williams, Kyle Korver e Bogut no banco.
No papel eu acho o banco do Cavs, né? Só que
precisa funcionar.
Hoje, atualmente funcionando, eu acho do Rockets, porque já tá encaixado e tal. Eu comentei isso no Twitter também, eu acho o banco do Cavs muito bom. É, depois de assinar com o Deron Williams aí, que já é um cara veterano também, o Bogut também já jogou final, é campeão. Então, eu acho o banco do Cavs muito bom. Agora tem que ver o que, que vai acontecer nesse finalzinho de temporada e como é que eles vão jogar nos playoffs aí, o que, que eles vão acrescentar vindo do banco.
É, indo pro assunto Cavs, o que eu pensei hoje que fez muito sentido na minha cabeça é o banco do Cavs, quem eles contrataram, eram jogadores importantes no seu antigo time e eram titulares. O Williams era fazendo umas últimas semanas no Dallas muito boas. Kyle Korver sempre foi o gatilho do Hawks. O Bogut, sempre, todos os times que ele passa, ele ficou tempo no Warriors, ele era um pivô importante. O time está sentindo falta dele nitidamente essa temporada. Então, essas três peças eram caras importantes no seu time que o Cavs conseguiu por pouco. E que se encaixar ali, a segunda unidade do Cavs. Aí vai ser foda, velho.
Vai ser difícil de parar mesmo. E o Bogut é muito subestimado, né? Aproveitando isso aí que você falou, eu acho que as Olimpíadas que ele fez aqui no Brasil deixou claro que a qualidade que ele tem, né? Porque muita gente não valoriza por ele jogar na NBA e tal, e tem uma diferença de talento, às vezes, com pivôs, por exemplo, o Carl Anthony Towns, Cousins, NBA. Mas o Bogut é um cara que ele sabe a função dele dentro do time e ele faz dentro do que ele consegue, ele faz dentro do que ele. O que ele tem que fazer? Bom reboteiro, bom passador. Eu acho que ele encaixa direitinho ali e eu acho que ele vai acrescentar bastante vindo do banco.
É, o problema dele sempre foi também as lesões, né? Se ele não se machucar nos playoffs, vai ser lindo pro Cavs.
O problema é da carreira dele, né?
Se machuca toda semana. E quem tá voando também no Cavs é o Derek Williams.
Cavs
achou ele, contratou, eu falei, vai vir do banco normal, mas ele tá jogando muito. Sim, né? Ele tá dando explosão.
Eles finalizaram agora pro contrato dele pro final da temporada, né? Que ele tava em contrato de 10 dias.
Então, dois contratos de 10 dias, ele mostrou que precisava mesmo dele.
Exatamente.
O LeBron parece que gosta de jogar com ele, porque toda vez que eu vejo os dois em quadra, rola umas jogadas boas, um pick and roll ali, o LeBron sempre acha ele livre, entrando. Encaixou bem demais.
Pra você ver a diferença de jogar num time que tá encaixado pra um time que não tá encaixado. Né? Porque o Derek Williams jogou no Knicks, ele até que foi bem, no Heat ele foi totalmente discreto, aí de repente ele chega no Cavs, vindo do banco, e começa a produzir assim bem mais do que ele já tava fazendo.
É, o efeito LeBron. Difícil ver um jogador que vai jogar do lado do LeBron e não vai fazer uma péssima temporada ou não vai conseguir. E é importante pro Derek Williams também, porque ele troca de time muito rápido. Ele não tem sequência em um time. Eu não lembro dele ficar 4 anos num time. Ele entrou na NBA faz o quê? Uns 6 anos, sei lá.
Outro time que eu acho que merecia a gente dar um destaque é o Celtics também, que eu tava envolvido aí em vários rumores, tentando pegar o Paul George, Jimmy Butler. E acabou sem fazer nada, não trocou aquela pick do Nets. Porque, tipo, o que você achou aí do Celtics ter escolhido pra ficar quietinho aí?
Então, a ideia do Celtics é muito estranha você pensar no Celtics agora, porque existe o Celtics a pequeno prazo e o Celtics a longo prazo. Se essa troca tivesse rolado. Então, se essa troca tivesse rolado, o Celtics tem uma, duas temporadas pra ganhar o título. E ia ter que ser agora. Porque a troca com o Paul George envolvia Marcus Smart, envolvia Avery Bradley, envolvia o time inteiro.
Jaylen Brown. Então, são peças importantes.
E essa é a ideia do time do Celtics, né? São várias peças que nenhum time valoriza, mas que chega dentro de quadra e faz uma diferença absurda. A defesa desses dois jogadores que eu citei agora, porra, são muito boas. Então, vendo para esse lado mais do futuro, eu acho que foi bom o Celtics não ter dado tanto pelo Paul George e Jimmy Butler.
Eu acho que é exatamente isso que você falou. Tem dois Celtics, né? O Celtics para ganhar agora e o Celtics pro futuro. Eu acho que o principal deles não terem trocado agora foi ter mantido a escolha de draft ali do Nets, que provavelmente vai ser top 3. Então eu acho que era meio difícil a situação deles, porque trocando pelo Jimmy Butler ou pelo Paul George, eles iam mexer muito no elenco. Então o cara ia chegar agora faltando 20 jogos pra temporada acabar. Não sei se ele ia encaixar direito e tal. não sei se ia produzir bem nos playoffs. Eu gostei da decisão do Celtics, porque você mantém o time que já tá encaixado, você mantém a sua escolha de draft, e na próxima, nessa próxima temporada você pode assinar, por exemplo, com o Gordon Hayward, que é free agent, e foi treinado pelo Brad Stevens no basquete universitário. Então, muitos torcedores do Celtics não gostaram, né? Porque queriam ganhar agora. Mas acho que pensando a longo prazo, eu acho que foi a melhor decisão mesmo.
Porque você vê o Celtics, você vê o recorde do Celtics, segundo no Leste, você fala, porra, faz mais sentido tentar ganhar agora. O segundo melhor time do Leste. Só que eu acho que o Celtics ainda não bate de frente com o Cavs. O Celtics ainda não tem time pra tirar o Cavs. Que mesmo com o Paul George se viesse, eu acho que não bateria de frente. Precisa de mais uma peça ali, não sei, um cara pra dividir o garrafão com o Al Horford.
Eu acho que eles podiam ter assinado o Larry Sanders. Eu não sei se eles vão assinar, porque ainda dá tempo.
É, rolou o olhinho.
O Larry Sanders é pra ele. É, rolou os olhinhos ali, mas... se eu fosse o Danny Ainge lá, que é o GM, eu acho que eu assinaria o Larry Sanders sim, porque o principal problema ali é no garrafão, rebote. Então eu acho que... Tudo bem, o Larry Sanders é meio incógnita, mas... Eu assinaria ele sim. Por deficiência do elenco mesmo.
É, porque o Al Horford tem média de 6, 7 rebotes por jogo. Isso para um pivô na NBA é muito fraco, muito fraco. Precisa de alguém que domine mais ali.
Eu queria falar também da troca entre Chicago e Oklahoma.
Nossa.
E eu acho que eu não entendi muito bem o lado do Bulls nessa troca aí. Vamos ver se você consegue me explicar.
O Bulls se perdeu, né? Não entendi. O Taj Gibson, para mim, é um jogador tão Bulls.
Cara
do Bulls, eu não entendi porque, tipo, não é que eles trocaram por uma peça, um cara importante, precisamos muito dele, mas não.
Exatamente, é o Cameron Payne.
É o Cameron Payne, Anthony Morrow e LaVerne. Tipo,
pro
Oklahoma foi lindo, pegou um chutador ali, um gatilhaço, que é o...
Ótimo, McDermott.
E o Taj Gibson, que é um cara que vai dividir garrafão ali na rotação. Bem demais. Dá mais força pro OKC tentar algum crime nos playoffs.
Sim, pro Bulls eu não gostei, também não entendi. Então não. Eu acho que eles têm que manter o Jimmy Butler ali e construir ao redor dele. Porque você já tem um bom jogador, você não precisa mover ele. A peça que você precisa já tá lá. Junto com o Dwayne Wade ainda. Então eu acho que eles têm que construir ali ao redor. O Wade já é um veterano, deixa ele jogando como segunda opção, constrói ao redor do Butler e é isso.
Eu tenho um pouco de medo do futuro do Bulls também, porque eu não consigo enxergar o Bulls criando um time bom em volta de Jimmy Butler em 2 anos, 3 anos.
É, eu também não sei, é meio difícil de prever também, né? Porque não tem como a gente saber.
É, porque, por exemplo, nesse draft eles já não vão ter uma pique alta. Aí, se ficar nessa de somos um time ok, vai para os playoffs, se for, vai nas últimas posições, ou não vai e não pega uma pique alta, fica nesse vai e vem, essa reconstrução não flui.
Eles vão ficar presos ali no meio da tabela, né? Não,
sim.
Não tem pra onde ir.
Como já tá, desde quando foi para sinal de conferência, quando tinha aquele time... Bom pra caramba. A partir de lá, só ficou
LeBron.
Nisso. É, parou no LeBron, pra variar. Desde lá, o Bulls, meio da tabela.
Outro time que eu acho que foi bem nas trocas foi o Washington Wizards. Eles adicionaram o Bogdanovic vindo do banco. Eles precisavam de uma produção ali, alguém que pontuasse. Ainda pegaram o Brandon Jennings, que foi dispensado pelo Knicks.
Sim. Eles se deram muito bem.
Acho que é um time...
Pós-trocas ali, eles se deram muito bem.
É um time que tá jogando muito, né? Convenhamos.
E é um time que vem por fora.
É um time que nos playoffs vai dar trabalho, sim. Eu não gostaria de pegar o Wizards.
Não. É de valorizadaço o time.
Sim. Eu acho que eles vão engrossar bem ali.
Então, hoje o Wizards pega o Pacers, né? O Pacers. No primeiro round, se a NBA acabasse hoje. E aí eu acho que o Wizards passava do Pacers com até certa tranquilidade. E aí, pela lógica, pegaria o Boston, aí ia dar uma série eu diria que não tem nada certo aí. Não tem vantagem, não.
Eu acho completamente aberto também. Na verdade, eu falei isso outro dia também com algum seguidor. que o Cavs pra mim é o primeiro lugar. E o segundo tá aberto entre Celtics, Raptors e Wizards. Principalmente depois dessas trocas e desses reforços aí que principalmente o Raptors e o Wizards assinaram aí. Eu acho que pra mim o segundo lugar ali tá completamente aberto.
Sim. O problema do Raptors é que se ficar em 4, pega o LeBron antes da final, né, de conferência.
É.
Aí é o problema.
Não é o ideal, né, convenhamos.
O ideal é, a briga dos três times ali é tentar pegar o Cleveland na final, que é o time a ser batido. Na final do Leste, é o time a ser batido, é o atual campeão. E o Wizards vai vir muito bem. É aquele time que ninguém olha e fala, nossa, esse time, nossa, é bom. Mas na hora que joga, ele dá umas canseiras, ganha fácil, de um time muito
tá
bom.
Tá muito encaixado, muito encaixado.
John é bom demais, velho. O John é um absurdo.
John é bom, né? Mano, esses dias aí teve um jogo de 19 assistências. Ontem, eles ganharam o Golden State. Não, não foi ontem. Foi antes de ontem, enfim. Mas 19 assistências. É.
E ele faz numa boa. Não é que você vê ele forçando umas bolas. É natural o jogo dele. É muito natural.
Sem forçar. É.
A transição dele, ele acha uns passes a 100 por hora. Ele acha o companheiro livre. Que você fala, como assim? O que você tá fazendo, meu filho?
Uhum.
Bom demais. O que eu gostei muito foi o meu time também, a troca que o Dallas fez.
Verdade, o Dallas foi bem, eu gostei também. Pegou o Noel, foi barato também.
Por nada, nada não. O Justin Anderson é legal, mas...
Ah, o Bolt ali não... Não sei, não era muito necessário naquele time. Eu acho que, tipo, o Noel era o alvo do Dallas na próxima pós-temporada, né? Só que ele é restrito. O Sixers poderia cobrir a oferta. Então eu acho que eles arriscaram uma proposta aqui para evitar assinar com ele. É, às vezes, de repente, pagar mais do que devia. E fizeram uma proposta ali ok pro Sixers. E o Sixers aceitou. Eu gostei da troca pro Dallas.
É, o Bogut foi dispensado na hora, né, pelo Sixers. Uhum. Então pro Sixers eles levaram o Justin Anderson... E uma escolha de primeiro round protegida, top 18, se eu não me engano.
Ah, é isso mesmo.
E aí...
Eu não sei, mano. Eu não entendi muito bem essa troca pro Sixers também, não.
É, não sei. Às vezes...
O Noel tava bem essa temporada.
É, o ideal seria trocar o Okafor, né? Não o Noel, porque o Noel ele joga na quadra. Seria Noel e Embiid, né?
Trocar o Okafor, mas não saiu nada, então, sei lá.
É, surgiu muito o nome do Bulls nessa troca.
O time mais cotado,
mas devem ter pedido muito. E o Okafor é o que a gente tava conversando outro dia. Que o Okafor ele acabou a última temporada em alta e começou essa temporada em baixa por causa do Embiid. Então, a última temporada que ele jogou sozinho, ele deu uma impressionadinha. Falou, ele tá com os números legais. Só que quando você joga com o Embiid, você compara os dois, né? Você fala, um tá com média de 20 e 12, o outro tá com média de 8 pontos e 3. Você bota, tá de brincadeira, né?
Sim, ele ficou meio perdido ali, principalmente porque o Noel fez uma dupla legal com o Embiid. Uhum. Então ele ficou como terceira opção ali, ele ficou meio desmotivado, então... O nome dele ficou aí nos rumores, mas ele acabou ficando lá, então... Sei lá o que vai acontecer.
Eu acho que vai ter que trocar, uma hora ou outra ainda vai rolar uma troca, senão ele vai acabar saindo por nada mesmo.
É, por como a gente lida. Então, aproveitando que a gente falou do John Wall aí no jogo das 19 assistências, foi o mesmo jogo que o Durant machucou logo no comecinho. Pra quem não sabe, ele vai ser reavaliado daqui 4 semanas. Ele teve uma torção de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. E eu acho que Golden State deu sorte nessa lesão, porque a chance dele ter rompido o ligamento ali, ficar um ano fora da temporada regular e dos playoffs era grande. Ele voltando pros playoffs, eu acho que é um alívio.
O grande problema agora do Warriors é o time a ser batido hoje é o Cavs, porque é o atual campeão.
Uhum.
Mesmo o Warriors pegando Durant e sendo aquele time de 73-9, pegou o Durant e ainda é um timaço, você tem que bater o atual campeão, isso é inegável. Uhum. E o Cavs ele contratou muito bem, J.R. Smith tá voltando de lesão daqui a pouco já,
uhum.
E esse tempo que o Durant vai ficar fora, é o tempo que o Cavs vai encaixar.
É o tempo que eles têm pra encaixar.
É, lógico. Não é uma certeza que o time vai encaixar. mas pelo tempo que eles vão ter para encaixar. O time vai jogar junto. E o que eu acho que vai acontecer agora com o Warriors é, eles vão ativar o modo Warriors do ano passado, que é bola na mão do Curry, bola na mão do Curry, bola na mão do Curry. E aí eles vão se acostumar com o esquema de jogo em vão ficar um mês e meio jogando um estilo de jogo, que depois, quando o Durant voltar, vai ter que mudar totalmente o estilo de jogo de novo para ter a bola na mão do Durant. E eles podem se perder nessa transição, eles podem se perder rapidinho. E até acabar saindo para um Rockets. Se pega um Rockets aí no caminho, eu não sei não.
Uma coisa que muita gente comentou é que, agora que o Durant tá fora, é que o primeiro lugar ali do Oeste tá aberto entre Golden State, Houston e San Antonio. Você acha que o Warriors perde o primeiro lugar ou que eles mantêm ali? Eles têm 5 vitórias de vantagem contra o Spurs.
Puta, eu acho difícil o Spurs passar, porque o Warriors, mesmo sem Durant, ainda é muito bom. E pro Spurs passar, eles têm que ganhar, ter uma sequência muito boa, e o Warriors ter uma sequência média pra ruim.
E eu acho que é difícil o Golden State perder 2 jogos seguidos, né?
Então. E é que eu não sei também os calendários, não sei como tá o calendário de jogo dos dois times, mas falando por cima, assim, sem avaliar detalhadamente, eu acho bem difícil. Porque não então, é pouco, né?
Tem Golden State pega San Antonio 2 vezes ainda. E Houston também 2 vezes. Então, eu acho que se San Antonio vencer esses dois confrontos diretos, eu acho que é possível. Mas é meio difícil de prever também. Eu deixo um pouquinho aberto aquela primeira vaga ali, mas eu não sei.
Com esses dois confrontos contra o San Antonio, vai mudar bastante, na verdade. Porque se San Antonio ganha esses dois, é aquele confronto direto. Conta como uma vitória, conta como duas. Porque você tem uma vitória e o time tem uma derrota.
Sim.
E o Rockets vai embaçar pro Warriors. Demais, demais. O Beverly marcando o Curry ali vai querer dar no meio.
Ele é ótimo marcador.
Talvez sim. Eu acho que o Spurs chega. Só o Spurs, na verdade. O Rockets, eu acho que não.
Na verdade, enquanto a gente grava isso, o Golden State acabou de perder pro Chicago.
Nossa.
94-87.
Acabou o jogo?
Acabou de acabar. Eles perderam 2 jogos seguidos. Como eu acabei de falar, que isso não acontecia.
Desde 4 de maio de 2015, né?
É isso mesmo. 4 de maio de 2015, que eles não perderam 2 jogos seguidos.
146 jogos sem perder 2 jogos seguidos. É.
Uma baita estatística.
Então, isso é perigaço pro Warriors.
Essa é então, como a gente falou, eu acho que tá em aberto ali a primeira vaga.
Sim.
Eu acho um pouco difícil por causa da vantagem que Golden State já tem. Mas San Antonio é completamente capaz de alcançar ali, né? Eu não descarto, não.
É foda sair o Durant e entrar com o Matt Barnes ali, né?
É, Patrick McCall. Esses caras têm que subir de produção aí, todo mundo, na verdade, né? Não só eles. Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Todo mundo tem que dar um passo à frente ali, senão não vai segurar o ritmo, não.
Vai ser embaçado. Rezar pro Durant tentar voltar uns joguinhos antes de acabar a temporada só pra pegar um ritmo. Rezar pra isso acontecer.
Seria ideal. Eles não descartaram a possibilidade do Durant voltar, né, na temporada regular. Seria tipo. O ideal seria ele jogar tipo 1-2 jogos ali. Só pra não voltar tipo direto nos playoffs. Porque quando começam os playoffs, a intensidade aumenta. Todo mundo joga sério e tal. Então eu acho que nem que ele jogue o último jogo da temporada regular, entendeu? Só pra não ter aquela carga de voltar logo no primeiro jogo do playoff. Mas eu acho que o primeiro round pra eles é tranquilo, né? Mesmo se o Durant voltar meio mal, eu acho que eles devem passar sem problema.
Hoje eles pegam o Denver, né? Então, se não for o Denver, vai ficar entre Sacramento, Minnesota, Portland. Então, qualquer time que pegar ali, eles devem passar fácil sem o Durant. Tipo, o Durant vai jogar, mas sem o Durant, eu quis dizer em... Deve jogar, né? Eu quis dizer em relação ao Durant tá sem ritmo, essas coisas. Devem ganhar fácil. O último também, mas que também é importante, o futuro dos brasileiros, né, mano? O Huertas foi trocado pro Rockets e dispensado na hora. O Varejão tinha sido dispensado pelo Warriors um tempo atrás também. E
Thiago, daqui... Thiago foi trocado da Filadélfia.
É, o Thiago, que eu achei, né, que ia ser dispensado na hora, ainda não foi.
Eu achei que ele ia sair, tipo, pedir pra sair, entendeu?
Uhum.
Mas ele ficou.
É, sei lá, se o Sixers quer usar ele, não faz muito sentido. Mas...
É, então, falaram que querem deixar ele lá como mentor, né, pra molecada, pros pivôs jovens lá e tal.
É, um cara que ficou a maior parte da carreira com o Tim Duncan sendo mentor dele, é sensacional, né, ter um cara desse do lado.
É, mas... é saber se ele vai querer, né.
É, em quadra também não vai mudar muito, é só se for pra fora da quadra.
Uhum.
Não faz diferença alguma pros Sixers o Thiago lá. Mas esse futuro muito incerto do Brasil, né? Porque o Huertas não tem mais espaço, na minha opinião. O Huertas e Varejão...
Também, eu também não vejo, não.
Não vejo nenhum time que fala, nossa, dá pra pôr na rotação. Não, não dá.
Se for ufanista, dá pra gente achar vários times, né?
É, se falar com um brasileiro louco...
Tá. Olhando no racional, assim, não, não dá, não. O Huertas, o tempo que ele ficou no Lakers, eu assisti bastante. Não, é complicado, né? Ele já tá numa fase da carreira que é a mesma situação do Varejão, ele não acompanha. Não... E, meu, os caras são terceira opção, velho. Quando entra, vai jogar meio devagar, meio perdido, né? Então, pra mim, chegou no final ali a carreira deles na NBA.
É, o Thiago só não tá nessa lista também porque ele ainda tem time, porque se ele for dispensado, eu coloco ele nessa lista. Nos últimos anos aí, só viveu de lesão, é difícil um time falar, vamos
confiar. O Thiago que pega são as lesões, porque eu acho que jogo ele tem. Mas aqui é uma incógnita, né? Não dá pra saber como é que ele vai voltar, faz muito tempo que ele não joga. Então, eu acho que, na verdade, se o Varejão e se o Huertas assinarem com algum time, vai ser o mesmo esquema, pra ser terceira opção, pra não jogar, vai ter espaço se alguém machucar. E eu nem acho isso vantajoso pra eles, a não ser que eles queiram ganhar um anel. Mas... se não tivesse a oportunidade, eu acho que podiam buscar aí a Europa, a NBB.
Seria legal ver eles de volta na NBB, né?
É, seria legal, seria muito legal. Pro NBB seria ótimo, atrairia um público enorme.
Seria ótimo pra liga e seria ótimo pra eles, né? Terminar a carreira jogando em casa.
Ah, o Varejão podia ir pra Franca, o Huertas joga no Paulistano. Foram os times que eles começaram, né?
Uhum.
Mas... Eu acho que poderia acontecer, mas também é difícil prever alguma coisa.
Sim, e o futuro dos brasileiros agora tá na mão de Felício.
Felício, Bebê.
Bebê, porque o Caboclo também esquece.
O Raulzinho tá lá como terceira opção também.
Raulzinho, se algum time tenta encaixar ele, pode dizer que ele até consiga um espaço. Ele é jovem
ele tem que chegar como segundo armador, né?
É,
e como terceiro ali, ele fica meio sem jogar também.
O Utah resolveu pegar 73 armadores.
Chauvin Mack e X1.
Quando você acha que eles têm muito, eles vão lá e pegam mais um. É. Só pra você ficar esperto.
É, na verdade, essa geração do Brasil já tá no final, né?
Já.
Varejão, Huertas, Splitter. Agora é Raulzinho, Bebê. Feliz.
É, o Nenê ele ainda tá sendo bem importante. Não, ele tá fazendo uma temporada bem da hora. Os jogos que eu assisto, ele é aquele cara chato pra caralho no garrafão.
O Nenê tá voando. Em termos de físico, nossa, ele tá, mano, como se ele tivesse 25 anos.
Sim, com a idade que ele tá segurando uns caras de 20 anos ali na correria suave.
Uhum.
E é aquele cara chato, né? O Nenê, todo jogo ele se envolve em enroscada, ele... Os pivôs sempre brigam com o Nenê, é um cara da hora de jogar.
Ele sabe das trombadas ali, o cara já é rodado.
O cara é gigante, gigante. E, tem que depender de Felício e Bebê. O Bebê, acho que um degrauzinho acima do Felício.
Sim, mas o Felício surpreendeu muito, velho.
Sim,
eu não esperava nem um pouco, velho. Felício e Caboclo, mano, eram uns caras que nem jogavam aqui no Brasil. O Felício entrava um pouquinho mais até no Flamengo. Mas o Caboclo no Pinheiros, ele nem via a quadra. Só que o Felício deu certo, né, gente? O Caboclo não.
O Caboclo teve 3 anos pra tentar alguma coisa aí e só fez cagada, né?
É, uma não pena. Evoluiu.
Quando ele foi draftado, criou uma hype gigante aqui que ele ia jogar pra caralho.
Foi enorme. O novo Kevin Durant, Brasilian Kevin Durant.
É, pena. Mas vamos esperar, né? Ver se. Se vem mais alguém.
Ele tem mais um ano, ele tem mais um ano de contrato, eu acho, em Toronto. Só que o problema é que ele não mostrou nada de evolução, zero, zero.
Zero.
Então, a gente fica meio que. Né? Não sabe o que esperar, acha que não vai acontecer nada.
É isto.
Bom, então acho que é isso, né? No... Pra primeiro podcast, eu acho que a gente falou bastante até. Uma coisa que eu acho que é importante comentar é. A gente optou por deixar no YouTube também para usar a seção de comentários, que a gente quer estender o debate nosso para que vocês deem a opinião de vocês também. A gente vai responder na medida do possível. E uma coisa que é muito importante para vocês, a gente já estava querendo fazer um podcast faz tempo, saiu agora porque a gente embalou, arranjou tempo, apesar de que são 10 para 1 da manhã, mas a gente arranjou um tempo aqui.
Usou uma quinta-feira que tem só 3 jogos.
A gente arranjou um tempo para fazer. É muito importante que vocês deem o feedback de vocês. O que tiver bom, vocês falam. O que tiver muito ruim, vocês falam. Se tiver que xingar, pode xingar. E a gente vai buscar fazer isso regularmente, trazer alguns episódios aí seguidos. Sempre trazer alguma notícia que seja fresca. Por exemplo, o Durant machucou 2 dias atrás, a gente tá gravando logo em sequência pra gente mostrar a nossa reação também. E é isso, a gente tá aqui pra dar a nossa cara, pra comentar junto com vocês. E espero que vocês tenham gostado. É nóis.
É, o importante é todo mundo deixar o feedback pra saber se a gente continua fazendo esse tipo de vídeo pra vocês. Pra ter mais uma intimidade, né? Além da rede social. E se você gostar, deixa um comentário, curte o vídeo, que a gente tem certeza. Se inscreve no canal também, que aí você recebe direto o vídeo quando sair os novos. E é legal a gente falar que, para quem ainda não sabe, a gente tá com a plataforma no Apoia-se, que a gente cria conteúdo exclusivo, a gente faz texto exclusivo, a gente faz sorteio de League Pass. Então é um conteúdo muito da hora que vai ter esse tipo de vídeo também. Esse tipo de vídeo é o que a gente vai colocar exclusivo lá, falando sobre outros temas, falando sobre tema que a galera de lá vai escolher. É um conteúdo que você vai escolher o que a gente vai falar, o que, que a gente vai escrever, entendeu? Tem os personagens do basquete que o Kai escreve, que cada semana ele fala de um cara, que é muito louco. Toda semana eu fico sabendo várias coisas dos caras que ele escreve que eu não sabia de nada. E é esse tipo de vídeo, esse tipo de formato que a gente quer, que a gente coloca lá também. E aí vocês vão estar ajudando o NBA.br a continuar vivo, porque a gente não sabe até quando a gente vai ter esse tempo que a gente tem hoje para continuar fazendo tudo que a gente faz. Então, dá uma curtida, se inscreve e deixa o seu feedback, por favor.
Galera, muito obrigado. Esse é o NBA.br, para quem acompanha a gente todo dia aí. Eu faço, o Renato faz. A gente tá aqui e é isso, eu espero que vocês gostem.
Mandar beijo também pro Thiago Dali, que é o terceiro dono do perfil, que ajuda a gente nas redes sociais.
Terceiro homem, sexto homem.
É o Amão da Porra. E mandar um abraço pra ele, que ele, como as aulas dele já voltaram, ele não tem como participar muito com a gente, que tá tarde também, e é difícil arranjar um tempo pra acontecer tudo. Então esse é o nosso vídeo teste, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Valeu.
Valeu, galera. É nóis.